No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor, nossa linda juventude.
Desde esta semana, o Brasil tem o seu Estatuto da Juventude, que beneficia brasileiros entre 15 e 29 anos. O Estatuto define os princípios e também as diretrizes para o fortalecimento e a organização das políticas públicas de juventude no âmbito federal, estadual e municipal. Ou seja, essas políticas viram prerrogativas de Estado e não apenas de governos isolados. Olha, no texto está prevista a meia entrada em eventos culturais e esportivos de todo o país para estudantes e jovens de baixa renda até o total de 40% dos ingressos. Tá? A legislação atual também assegura garantias como o direito à participação social, ao território, à livre orientação e à sustentabilidade. Ok? O Feijoada Completa começa com este tema, mas vai tratar de um assunto que atinge a todos, inclusive os jovens que gostam tanto de internet. O marco civil da internet que deve voltar à pauta. E também vamos falar do crescimento da obesidade no Brasil. Será que o Brasil vai virar um novo Estados Unidos da América? Esses são os temas do Feijoada Completa, que está começando agora. E os destaques do Feijoada, com Jorge Moraes.
O fim do Google Latitude. Detalhes com Carol Cristão no Terabyte. Dar ou não mesada ao filho? Esse é o tema do quadro Bolso do Cidadão com Beto Veiga. No corredor das comissões, vamos falar sobre a audiência Quero Me Ver na TV. Qual o balanço do Mundial de Esportes Aquáticos que aconteceu em Barcelona? As informações com Sandro Farias. ET, objetos não identificados e OVNIs, quais são os mistérios que rodeiam a cidade que fica no sul de Minas, Varginha? No Brasil de Ponta a Ponta, vamos falar desse assunto. Godot chegou. Vamos falar no caldo cultural do espetáculo criado a partir dos ensaios na rua. No Sons e Tons, o aniversário de 101 anos de nascimento do escritor Jorge Amado.
Você sabe o que é o marco civil da internet? Olha, dito de maneira um pouco simples, a internet é uma coisa tão nova, se tornou tão gigantesca, que criou situações que não estão previstas na legislação, ou que se assemelham ao que já existe, mas que geram um debate sobre a aplicação dessas normas para o universo da internet. Um exemplo, por exemplo, é o assédio, o bullying. Tudo isso ocorreu no mundo físico, mas hoje ocorre também no mundo virtual. Além disso, existem outros temas também polêmicos, como a neutralidade da rede, o direito autoral, a privacidade dos dados do usuário, a guarda dos registros de conexão, que muitos consideram um fator de insegurança. A gente vai conversar sobre esse assunto, começar a tratar desse tema, no primeiro bloco do Feijoada Completa, com o professor do Departamento de Ciência da Computação da PUC de Minas Gerais, Gustavo Torres. Tudo bem, Gustavo?
Como vai, Luiz? Tudo bom?
Tudo jóia. Gustavo, qual a importância do marco civil da internet? O que muda na vida do internauta com o estabelecimento de um marco civil da internet no Brasil?
Bom, eu creio que com a aprovação do marco civil, você vai dar mais segurança jurídica para o internauta em geral, porque você começa a estabelecer alguns princípios que impedem determinados agentes que atuam na rede de recolher informações sem ter autorização, guardar essas informações, enfim, uma série de medidas que faz com que seja mais, digamos assim, seguro aos indivíduos administrarem as informações que estão circulando na rede sobre ele.
Agora, professor Gustavo, tem um ponto que está sendo muito polêmico nas discussões aqui no Congresso, que é a questão da neutralidade da rede. O senhor, como professor do Departamento de Ciência da Computação, acha que é possível garantir essa neutralidade ou a tecnologia já corre tão solta que mesmo isso estando proibido numa legislação, não vai ser... Vai dar para ser burlado. O que o senhor acha dessa questão da neutralidade da rede?
Oi, Jorge. A neutralidade, ela é, na verdade, um requisito técnico da maneira como a internet foi montada. Nesse modelo, a rede, cada agente nessa rede, ele deveria ter, pelo menos em tese, uma forma síncrona de receber e mandar informação. E isso tem um efeito positivo na rede no sentido de você utilizar melhor os recursos desta rede. A internet foi construída assim. Com o passar dos anos e a intensificação do uso da rede, gerou o que a gente chama de um agente, que é uma espécie de carona. Ele usa, digamos assim, da liberdade da rede para poder ocupar mais volume de banda, que seria a capacidade dos circuitos, para passar as suas informações. Né? E nesse momento, os operadores de telecomunicações e algumas aplicações, eles reivindicam a possibilidade de poder abrir as informações que estão passando, porque, na verdade, a neutralidade garante que qualquer informação que seja colocada, ela seja passada, né? E eles, então, ao abrir, também selecionar informações que estariam passando para poder, eventualmente, atribuir preço ou coisas desse tipo de forma diferente. E isso quebraria esse princípio de isonomia do uso da rede. Né? Então, o marco civil é isso. A discussão está se travando em torno disso. A modificação da estrutura básica da internet, ela, tecnicamente, ela é muito difícil, e como a rede não é regulada, né, o que há, na verdade, é uma perspectiva de colocar alguns elementos que impeçam com que a atuação sobre a rede viole esses princípios e vá criar uma situação depois onde as pessoas que podem menos, especialmente consumidores, usuários de internet comuns, saiam prejudicados.
Pois é, Gustavo, eu vou insistir um pouco na pergunta, porque essa é uma questão assim tão abstrata. A gente ouve o argumento das teles que em nenhum lugar do mundo a rede é regulada dessa forma, que é uma questão de mercado. Então, quem pode pagar mais banda tem mais banda, quem não pode acaba tendo menos. E servidores que transportam conteúdos muito pesados, como vídeos e tal, devem ter uma garantia de tráfego maior para que as pessoas possam assistir aquilo ali na rede. Então, assim, se a gente estabelecer numa legislação nacional a neutralidade, que elementos, como você citou na sua resposta, aí podem ser incluídos na rede para que essa neutralidade realmente seja efetiva, para que ela exista?
Olha, primeiro esclarecer o seguinte, que hoje o consumidor já paga por um volume de tráfego na rede, ele paga, né? A discussão aí é se aquele que presta um serviço, a gente chama de aplicação na rede, se ela pode colocar qualquer volume. Né? Existem, por exemplo, empresas em que você assina um serviço de assinatura para baixar filmes. Essas empresas, elas ocupam um grande espaço na rede. Né? O que acontece? Acontece que tem pelo menos dois tipos de uso da rede que implicam um grande uso da capacidade dos circuitos, que são esses de imagem, principalmente, né? Ou multimídia, vamos chamar assim, né? E existem também, mais recentemente, algumas que estão mais próximas da área educacional e da área da saúde, que são procedimentos, por exemplo, de cirurgia, que teriam que ser feitos em tempo real e com garantia de entrega de serviço. A gente chama isso, na área da computação, de qualidade de serviço, né? Bom, existem técnicas para lidar com esses elementos, né? O fato de fazer algum tipo de discriminação, você não viola a neutralidade. A neutralidade é um objetivo permanente, porque ela vai garantir um bom funcionamento da rede, né? E ela também facilita, ou pelo menos, do ponto de vista do consumidor, evita que algumas coisas ou algumas restrições que sejam colocadas sejam em cima de interesses comerciais, por exemplo, não necessidade da própria rede. Você ter que transitar coisas com determinado tipo de característica, né?
Gustavo, no início do mês de julho foi noticiado aquele episódio da espionagem eletrônica empreendida pelos Estados Unidos, né? E a presidente da República afirmou que a aprovação do marco civil da internet era uma prioridade do governo. Ela fez a relação entre uma prevenção do que aconteceu com o marco civil da internet. De que forma a lei, o marco civil da internet, pode prever que os brasileiros sejam alvos de uma espionagem americana?
O que o marco civil ajuda é, por exemplo, quando o judiciário se vê de frente de um problema relacionado... vamos pegar um exemplo muito recente, o exemplo do próprio TSE ceder os dados do cadastro relativo aos eleitores para uma empresa privada. Isso, na perspectiva se houvesse essa legislação do Marco Civil, isso não poderia estar ocorrendo, porque seria impensável, seria uma coisa fora do propósito, porque para que isso fosse feito, né, isso deveria vir de uma autorização da própria pessoa, porque não se sabe que uso vai ser feito disso, não obstante a Serasa, imagino, seja uma empresa séria. Mas há situações em que isso não é verdadeiro.
Gustavo, muito obrigado pela participação no programa Feijoada Completa. Até uma próxima oportunidade.
Bom trabalho para você e para a Georgia.
Um abraço, até mais.
Um abraço, tchau.
Gustavo, que é professor do Departamento de Ciência da Computação da PUC de Minas.
E aí, a música SOS Solidão, de Lulu Santos. O primeiro tema, antes da primeira entrevista, você ouviu Computer Love, com Kraftwerk. Todas músicas relacionadas à informática, no caso da primeira música, e essa relacionada ao essa tarefa, né? Essa função, ou esse serviço que a internet presta, que é unir as pessoas, né? Criar amores, relacionamentos, etc. e tal. O assunto continua sendo o marco civil da internet. A gente vai conversar com um especialista em direito digital, Leandro Bissoli. Tudo bem, Leandro?
Ótimo, é um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes.
Bom, Leandro, o marco civil da internet, resumidamente, quais as garantias para o consumidor que o marco civil vai trazer?
Bem, na verdade ele apresenta papéis e responsabilidades não apenas para o usuário da internet, que é o consumidor, como também apresenta as responsabilidades para todos os outros atores que compõem essa internet, seja ele os prestadores de serviço de conexão e os provedores, né, que são considerados os provedores de conexão, e os provedores de aplicações ou aplicativos, que são as empresas que oferecem serviços através da internet.
Leandro, uma questão que tem tomado conta do debate, principalmente aqui no Congresso, é a questão da privacidade do internauta. O Marco Civil traz mecanismos que podem dar mais garantias para o internauta, que, por exemplo, não quer um conteúdo a seu respeito publicado. Há muito esse problema, às vezes no YouTube, nas redes sociais. Eu quero que se retire um conteúdo a meu respeito. O Marco Civil traz garantias nesses casos?
Não. Na verdade, muito pouco. O que o Marco Civil traz em si está ligado diretamente aí, não à privacidade, eu diria, mas aos registros em si, ele está relacionado aos registros de conexão e ao seu respectivo período de guarda. Atualmente, nós não temos nenhuma legislação que deixa muito claro qual é o período de guarda de um registro para você, de conexão, para se montar uma rastreabilidade caso ocorra um incidente como esse que você comentou, né? Com a aprovação do Marco Civil, isso traz a obrigatoriedade para os provedores de comunicação, que seriam, no caso, as operadoras, e para os provedores de aplicação, ele traz a faculdade, ou seja, o provedor de aplicação guardaria ou não esses registros. de modo geral, o que o Marco Civil traz hoje já é o que acontece, que quando você identifica um conteúdo indevido em seu nome ou um vídeo, você precisa ingressar com uma medida extrajudicial e logo na sequência uma judicial. Até mesmo porque o próprio provedor do serviço em si, ele não consegue identificar muitas vezes se quem está fazendo a primeira reclamação é realmente a pessoa que está sendo ofendida.
Agora, nesse ponto aí que você citou da guarda dos registros, né? Hoje isso é um grande negócio, né? Você traçar o perfil do internauta, que sites ele navega, essas informações têm inclusive valor comercial. Tá, vai estar garantido que isso não pode ser cedido para empresas, a minha revelia, por exemplo, os meus dados?
Na verdade, ele traz o que hoje já acontece, que é o quê? As empresas buscarem, através dos seus termos e condições de uso, estabelecer qual que é a regra. Se esse tipo de informação ou de conteúdo é repassado a parceiros de negócio ou não. Né? A grande preocupação hoje no que diz respeito ao Marco Civil, o que está sendo pautado em grande discussão, diz respeito à própria neutralidade da rede. Né? Esse é um ponto que está, vamos dizer assim, em grande ebulição atualmente no que diz respeito ao Marco Civil.
Pois é, Leandro, a gente falou um pouco sobre isso com um entrevistado anterior, que é da área de ciência da computação, mas seria legal abordar esse assunto também com você. Que benefícios para o internauta a neutralidade da rede vai garantir? Ele vai garantir, por exemplo, que ele tenha realmente a velocidade contratada no pacote? Isso tem a ver com a neutralidade da rede? É por aí também?
Tem sim um pouco. A neutralidade da rede está relacionada diretamente aos pacotes, são os protocolos de comunicação que são utilizados pelos equipamentos na hora que eles se conectam à rede. Ou seja, se você navega na internet, você utiliza um pacote um protocolo que é um HTTP. Se você faz uma transferência de arquivos utilizando um protocolo FTP, é um outro tipo de protocolo de comunicação. Se você visualiza filmes online ou vídeos online, é um outro protocolo de comunicação. A neutralidade da rede é garantir que, independente do protocolo, aquela taxa em si de conexão seja mantida, que hoje não acontece.
Leandro, eu sei que eu fugi um pouco do tema do Marco Civil, mas você é um especialista em direito digital. Uma outra legislação aprovada anteriormente tratou dos crimes cibernéticos, né? Tipificou alguns crimes praticados na rede. O Marco Civil, num caso, seria o complemento a essa legislação. Mas há quem diga aqui no Congresso que ainda ficaram lacunas aí na questão dos crimes que precisavam ser preenchidas com novas legislações. Você concorda com isso ou acha que essas duas legislações, a dos crimes e agora o Marco Civil, vão atender a rede ou ainda vai precisar de mais alguma coisa?
Um dos primeiros pontos até que foram debatidos e até trazidos na pauta pela demora de ter uma lei que tratasse de crimes eletrônicos no país, era antes a necessidade de você estabelecer quais eram as regras na esfera civil, que era, vamos dizer assim, o que o Marco Civil faz, presta esse serviço. Né? E aí, devido ao polêmico incidente, andou de uma maneira bem séria, fizeram acordos no Congresso para retirar todos os pontos que eram duvidosos do projeto de lei conhecido como do Azevedo, que tratava dos crimes eletrônicos, e o Paulo Teixeira ingressou com um pedido trazendo um novo projeto, na verdade, de lei, que era conhecido aí como dos crimes digitais, matriz. E esse projeto ele traz dois, né, na verdade, tipos, lacunas que não existiam no nosso Código Penal. Um que é invadir dispositivo alheio e outros que estão relacionados a muito, muito mais até o próprio sistema financeiro, que é a disseminação de vírus, de malwares, trojans do modo em geral.
Seguinte, Leandro, dos últimos 5 anos para cá, houve um aumento considerável de casos envolvendo pessoas públicas e também pessoas anônimas em relação a vídeos de intimidade, fotos íntimas. Existem até páginas na internet especializadas apenas em colocar esse tipo de coisa. Né? As pessoas, evidentemente, confiam, né? Às vezes é um ato voluntário, às vezes ocorrem situações em que a pessoa está dopada e a outra pessoa registra e coloca aquilo na internet. Nos últimos 5 anos para cá, houve algum tipo de melhoria, de garantia do direito aqui no Brasil em relação a essas pessoas vítimas, porque até uns anos atrás era uma situação bastante nova. Hoje já é uma coisa corriqueira. O episódio da Carolina Dieckmann foi um marco, né? Porque aquele episódio, ela botou a boca no trombone e a Câmara dos Deputados e o Senado discutiram e aprovaram a tal da Lei Carolina Dieckmann, né? Que, de certa forma, foi um episódio que gerou aí uma espécie de marco em relação a esse tema. Nos últimos 5 anos para cá, houve uma melhora significativa em relação ao tratamento que as pessoas têm pela justiça em relação à violação da sua intimidade na internet?
Na verdade, houve o quê? O acréscimo desses incidentes. A legislação específica para tratar desse assunto, não, porque nós já temos ali, na verdade, um princípio constitucional que diz respeito ao direito de imagem, né? E logo na sequência, o próprio Código Penal traz os crimes contra a honra, né? Difamação, calúnia, injúria, no modo em geral. Então, hoje são utilizados esses, vamos dizer assim, marcos regulatórios, né, para apoiar nesses incidentes. O que acontece realmente nesses últimos 5 anos é a grande quantidade de incidentes semelhantes que acontecem. E aí você começa a ter práticas, vamos dizer assim, de extorsão, na hora que alguém identifica, pega um conteúdo desse, aí ele fica fazendo chantagem em cima da vítima, querendo um dinheiro ou um benefício em troca da não publicação daquele conteúdo e assim por diante.
Ok, Leandro Bissoli, especialista em direito digital, obrigado pela participação no Feijoada Completa e até a próxima.
Muito obrigado, é um prazer aí falar para vocês e todos os ouvintes.
Aí ouvimos Leandro Bissoli, especialista em direito digital. O Marco Civil da Internet surgiu no final de 2009 para regular o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres de quem usa a rede. E foi desenvolvido um debate por meio de um blog. Em 2011, o Marco Civil foi apresentado como um projeto de lei e está aí tramitando, prestes a ser votado. Vamos levar o assunto para o parlamento. Vamos falar com o deputado Sandro Alex, do PPS. Tudo bem, deputado?
Tudo bem. Vamos conversar, vamos falar um pouco sobre internet.
Pois é, deputado, o Marco Civil da Internet veio com uma grande resposta que o Congresso poderia dar a essas denúncias de espionagem aí, de não só de comunicações oficiais, mas dos próprios cidadãos que teriam e-mails monitorados, a sua navegação monitorada. Que pontos do Marco Civil pode garantir que problemas como esse não se repitam?
Olha, o Marco Civil, né, deveria ser, né, um conjunto de princípios e direitos para a internet. Ele acabou virando, na minha opinião, um grande negócio. E é o que estamos discutindo na comissão. Agora, antes do Marco Civil, o país, o Brasil, é um Estado democrático de direito. Então, nós temos uma Constituição que já garante poderes para combater isso. Não precisamos ter o Marco Civil para garantir uma soberania do país. Na verdade, o Brasil já dispõe de regras e critérios estabelecidos que poderiam já proibir, coibir, denunciar tudo o que acompanhamos nas últimas semanas. Então, na verdade, não será o Marco Civil que vai proteger de forma total o internauta. Até porque, na minha opinião, não existe um computador 100% seguro. Quando você está ligado, plugado, os ouvintes têm que ter a consciência que não há 100% de segurança. E até mesmo os próprios americanos que fazem esse tipo de espionagem são alvo também de hackers que acabam invadindo suas máquinas. Então, o Marco Civil, claro, tem a oportunidade de estabelecer os direitos, os princípios, mas da forma como ele está, a discussão maior hoje em cima dele é do ponto de vista comercial, negócio.
Deputado, o artigo 12 dessa proposta do Marco Civil impede que as empresas guardem os dados dos usuários, né, os chamados logs. Mas uma emenda retira esse artigo do projeto. E, segundo especialistas, se essa emenda vigorar, isso vai acabar com a privacidade do usuário, né, porque permite que os provedores armazenem os registros dos usuários. Ao mesmo tempo, há quem argumente que esse armazenamento preserva também é uma questão de segurança até em relação a qualquer tipo de violação das normas da internet. Como é que fica o conflito entre a privacidade e a segurança em relação a esse assunto?
Olha, eu discuto muito esse assunto desde que entrei aqui no parlamento, até porque sou presidente da Frente Parlamentar de Combate a Crimes da Internet. Quando eu iniciei esse trabalho, nós não tínhamos praticamente nenhuma legislação aprovada, como aprovamos no ano passado, e nós estávamos iniciando a discussão. E naquele momento, a minha maior preocupação era com o usuário, com o internauta que era difamado, era caluniado nas redes sociais, não tinha o seu direito de defesa, o seu direito de resposta, tinha que conviver com aquele crime postado, colocado na internet, sem o direito, inclusive, de uma reparação. Nós tínhamos centenas de casos no Brasil, onde a própria Polícia Federal e os órgãos de núcleos de inteligência não conseguiam chegar até esses criminosos que utilizam o teclado. Muito bem. Muito se avançou, nós tivemos inclusive CPI da pedofilia, mas até hoje nós temos problemas com a guarda, com o fato do judiciário obter informações para chegar até o criminoso. Hoje, todos já chegar à conclusão que nós temos que guardar por um ano, pelo menos, os registros onde você possa chegar até esses criminosos. A discussão no artigo 12, ela é muito complexa. Por quê? De um lado, se permite a guarda, e de outro lado, não. Por exemplo, os logs de conteúdo, o que o Facebook, o Google guarda, usa, eles podem, segundo a legislação, podem guardar. Já os logs de acesso, né, onde as empresas de telecomunicações acabam plugando você na rede, estão proibidos de guardar. Então, existe aí uma dissonância. Por quê? Por que é que o Google, o Facebook vai poder guardar e por que hoje um provedor não vai poder guardar? Na minha opinião, ou todos têm que guardar, ou nenhum tem que guardar.
Deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, essa sua declaração agora lembrou uma entrevista que o diretor executivo da Sinditele Brasil, que é a Associação das Empresas de Telecomunicações, Eduardo Levi, ele deu, e em relação a esse assunto, ele comparou a guarda de logs ao sistema que já é usado pelas operadoras de celular, que elas não guardam conteúdo, elas guardam as ligações feitas do celular. E essa discussão em relação ao log, ela é uma discussão que tem que ser feita uma certa analogia em relação à nossa área de celular, né? O Marco Civil da Internet, por conta desses conflitos entre privacidade e segurança, já foi adiado 6 vezes. Qual a perspectiva de que se chegue a um acordo e essa proposta seja votada agora no segundo semestre?
Olha, dependendo de mim, ela está pronta para votação e nós vamos ao voto. Vamos ver, através do voto, a opinião do parlamento, que não pode se impedir realmente de se votar. Só que eu acho que nós entramos numa esfera de negócios no marco que não é boa, não é correta. E isso é que acabou impedindo, porque virou uma briga entre as empresas de teles com as empresas de conteúdo, e nessa briga toda não estão discutindo nem a privacidade do usuário e nem mesmo a segurança do usuário, e sim o que interessa para um lado e o que interessa para o outro. A meu ver, interessa nesse momento o internauta.
Obrigado, deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, integrante da comissão especial que discute o Marco Civil da Internet. E vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Feijoada completa.